Fala galera, o podcast do maior torneio de Saibro das Américas está de volta nesta 10ª edição do Rio Open, depois de mais um dia que teve feitos históricos para o Brasil. João Fonseca, de 17 anos, venceu o número 36 do mundo, Arthur Fils, e também passou para as oitavas de final. Mas não foi só isso, nas duplas Rafael Matos também avançou, e nas simples o Thiago Wild estava fazendo uma bela apresentação, mas voltou a chover forte, e o resto da rodada acabou adiado. Com isso, a programação de quinta-feira está ótima. Tem um novo torneio de tênis em cadeira de rodas estreando no fim do dia. Tem muito Brasil em quadra. Então o podcast está recheado de coisa interessante hoje. Eu sou Alexandre Cossenza. E o podcast Rio Open traz os resultados do dia. Declarações ótimas de João Fonseca, Arthur Fils. E um papo com três jornalistas que sabem tudo de tênis. Para comentar essa vitória do Fonseca, que encantou o Jockey Clube Brasileiro nessa quarta-feira. Mudou completamente o ambiente, que estava meio murcho ontem, com a eliminação do Alcaraz e do Wawrinka, e agora o torneio fica de novo radiante. Porque o Fonseca não é exatamente um desconhecido para quem acompanha o tênis brasileiro, para o fã mais hardcore de tênis, né, que sabe que ele é uma grande promessa, que sabe que ele ganhou uma Copa Davis juvenil, que ganhou o US Open juvenil do ano passado. Mas aqui no Jockey, para um público maior, fica a impressão de que agora, ganhando sua primeira partida em um torneio de nível ATP, e logo em um ATP 500, e logo em casa, no Rio de Janeiro, fica uma sensação de que o Fonseca chegou para muita gente. Então nós vamos começar esse podcast justamente falando sobre essa partida, a vitória do João Fonseca por 6-0 e 6-3 sobre o Arthur Fils, e uma vitória que traz alguns elementos históricos para o Rio Open e para o Fonseca. Primeiro porque, com o carioca de 17 anos nas oitavas de final, é a primeira vez que o Brasil tem quatro atletas nas oitavas desse ATP 500. E segundo porque o Fonseca se tornou o primeiro jogador do mundo, nascido em 2006, a vencer uma partida de nível ATP. E muita coisa impressionou nessa atuação do João, né? O seu nível de tênis, a sua capacidade de não relaxar depois de vencer um primeiro set tão folgado, a sua tranquilidade para fechar a partida, a habilidade de saber jogar com a torcida, deu para sentir que o público saiu da quadra Guga Kirten completamente encantado, apaixonado pelo brasileiro. Antes de fazer uma análise mais profunda sobre o jogo, e a gente tem convidados super especiais para falar da partida, vamos ouvir o que o próprio João Fonseca falou sobre a importância desse resultado, sobre como ele administrou as emoções, né, de jogar em casa, como ele aprendeu a jogar com a torcida a favor e mais um pouquinho.
É muito especial para mim essa vitória. Eu não poderia ter sido melhor diante de toda a minha família, de todos os meus amigos, basicamente todo mundo que eu conheço. Então, estou muito feliz. Não só pela vitória, mas como foi. Eu consegui, ano passado, não consegui demonstrar meu melhor tênis. E esse ano eu consegui mostrar aonde eu quero chegar, o tênis que eu jogo. E, bom, muito feliz e seguir firme nessa semana. Bom, eu e meu treinador, a gente tem uma coisa nas semanas de torneio que não mexo no meu Instagram. E mal mexo no meu WhatsApp, para ficar mais focado durante a semana. Sei que é um grande passo, tô feliz, mas ainda não acabou. Quero mais, cada vez mais. E seguir com tudo amanhã. Bom, sabia que seria um jogo muito difícil, mas sabia que ele seria o favorito, sabia que a pressão tava pro outro lado. E joguei isso a meu favor, estava com a torcida. A preparação de hoje foi muito boa, muito focado e, bom, máxima intensidade desde o primeiro ponto, e sabia que no segundo set, se eu desse uma brecha, ele ia pegar. Então eu tinha que fechar as portas e foi isso que eu fiz muito bem. Mantive meus saques, sempre na devolução, fazendo ele jogar, apesar dele sacar muito bem. Estava fazendo ele jogar, então estou muito feliz com o meu desempenho de hoje. E eu era muito nervoso, ficava muito nervoso com a torcida, muita gente me assistindo, mas aprendi a levar isso a meu favor, chamar a torcida nos momentos importantes, que eu sei que incomoda o adversário. E Bom, assim, é muito legal jogar com a torcida. Ainda mais a do Rio, com todos os seus amigos vibrando, família torcendo. Então é muito legal e muito gratificante.
Quem também falou sobre o jogo foi o Arthur Fies, que sentiu de perto a força do João Fonseca e fez muitos elogios ao brasileiro. Bora ouvir?
He played pretty well. He was hitting the ball very hard, so it was tough to control the ball. Maybe I started a little bit slowly, but I knew it was going to be a tough match for sure, because I knew he was a great player, and sometimes, you know, it's like this, sometimes you go on the court and the man played very well, and you have to just understand it and, you know, try to do better the next set. So that's what I tried, but he was still playing very nice, very good. So no, congrats to him. He did a great job. He do everything good. He don't have any. I mean, today he didn't have any weakness. So I tried to go on his forehand, on his backhand, but he was answering every question that I was asking to him. You know, so. No, great, very great players, and I think he will have a very, very good future in front of him, yeah.
Ele disse que o João jogou muito bem, que estava batendo muito forte na bola e que por isso ele, Fih, estava com problema para controlar a bola, que talvez ele tenha demorado a entrar no jogo, mas sabia que seria difícil porque às vezes você entra em quadro e o adversário joga muito bem e você tem que entender o que está acontecendo para tentar melhorar no set seguinte, que foi isso que ele tentou fazer. Mas que o João esteve muito bem e merece os parabéns. O Fies também disse que o Fonseca faz tudo muito bem em quadra, que ele tentou jogar na direita do brasileiro, depois na esquerda, e que o João estava respondendo muito bem todas as perguntas que o francês estava lançando em quadra. E, por fim, ele diz que o João vai ter um futuro muito, muito bom. E agora, para fazer uma análise mais abrangente, eu tenho aqui ao meu lado um grupo de elite de jornalistas que cobrem tênis, José Newton Dalcin, editor-chefe do site Tênis Brasil, João Vitor Araripe, do Breakpoint Brasil, e Felipe Priante, também do Tênis Brasil. Bom, então vamos começar falando do jogo. Dalcin, começando por você, o que você acha que o João fez de melhor na partida para ganhar um jogo de um tenista que é um pouco mais velho, um adolescente, mas mais experiente, com ranking superior, e favorito, cabeça de chave?
Olha, acho que o fator essencial ali foi a forma com que o João se impôs desde o começo da partida, né? Ele entrou, obviamente, com uma postura pré-determinada de tentar tomar conta dos pontos o tempo inteiro. Escolheu, inclusive, começar recebendo, o que funcionou bem. E o Fius me pareceu, assim, no começo, muito focado em tentar trocar bolas, em fazer o jogo tradicional de saibro, né? Embora ele não seja especialista em saibro, mas ele tentou fazer esse jogo, e quando ele percebeu que o Fonseca estava indo para todas as bolas, principalmente com o forehand absurdamente potente, batendo de todos os lados da quadra, uma hora cruzando, uma hora vindo para a paralela, e surpreendendo muitas vezes com o backhand também na paralela, que tirando o fio completamente do centro da quadra, o francês ficou perdido na partida, tanto que ele toma o 6-0 sem se achar em nenhum momento, né? Então o Fonseca fez tudo direitinho, devolveu extremamente bem, muito agressivo o tempo inteiro. Teve lance em que o Fios foi para o segundo saque, ele entrou dois passos na quadra e atacou o backhand. Então, ele teve uma postura incrivelmente madura, né, e determinada e muito bem construída de atacar o tempo inteiro, de não dar espaço para o Fios respirar. E o Fios perdido em quadra, né? Ele olhava para o técnico não sem saber o que fazer, né? Obviamente, a pressão da torcida, que influencia bastante. E ele foi se achar ali no comecinho do segundo set, quando o técnico claramente disse para ele, ataca também. Então ele começou a bater mais de direita, né, mais do que ele podia de forehand, custou muitos erros também, mas ele conseguiu ao menos equilibrar o jogo, o volume de jogo do Fonseca até ali, né? Mas ainda assim, sempre o brasileiro mais perto da quebra, sempre pressionando mais os games. E eu acho que o grande destaque ali foi a hora de fechar o jogo. Primeira hora, ele quebra o Fies e precisa manter a quebra. Isso é sempre um momento muito importante no tênis. E ele é um game longo em que ele não dá break nenhum, fica firme. E depois, para fechar o jogo, a mesma coisa, né? Ele tem dois match points que ele joga uma bola no pé da rede, obviamente normal também pela ansiedade, e depois se controla para ganhar a partida, né? Então foi uma atuação, assim, espetacular, Alexandre.
tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse jogo, né? Além de tudo que você falou, a devolução, né? Você destacou que algumas horas ele entrava na quadra para atacar de devolução, e eu achei até curioso, eu estava vendo esse jogo com o Priante aqui na sala de imprensa, e eu falei, ele deu dois passos e bateu com o backhand, mas quando apareceu o replay, deu para ver que ele não deu dois passos, ele deu uns quatro, cinco passos, ele dava um piquezinho para dentro da quadra e enfiava a mão com o backhand, né, na paralela, lindo, muito legal de ver. E a outra coisa que eu achei interessante, que o Fizz falou com a gente ali na zona de imprensa, disse que ele elogiou bastante o Fonseca, falando, né, e falou que, olha, hoje ele não teve ponto fraco, né, joguei na direita dele, joguei na esquerda dele, tudo que ele respondeu, tudo que eu perguntei, né, tentei jogar melhor, tentei fazer um segundo set melhor, mas, né, tudo que eu tentei, ele respondeu. E aí eu te pergunto, o João Araripe agora, no caso, o que que você gosta mais no jogo do Fonseca? O que que chama mais atenção? É o pacote? É uma coisa em específica? Porque a gente está vendo aqui, não só entre nós, que, né, conhecemos o João Fonseca já, né, de algum tempinho, mas a gente tem visto muita gente no jogo encantada com o garoto, né, não só pela idade, mas pelo que ele está fazendo dentro de quadra. O que que te chama mais atenção? O que que te encanta no João Fonseca?
Boa noite, pessoal. Eu acho que tem duas coisas que me deixam encantado e deixam muita gente também positivamente surpreso quando assiste o João pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Uma das coisas é justamente que a gente estava comentando agora, de jogar para dentro da quadra, que é o tênis moderno hoje em dia. E o João tem muita facilidade disso. Não é fácil você devolver um saque dentro da quadra, principalmente em momento de pressão. Chega a ser quase... parecer ser abusado dele entrar na quadra quando ele quer dar na bola forte, e ele não teme isso, mesmo que erre um pouco, e isso mexe muito com o adversário. Então essa ousadia já mostra um pouco que ele não está respeitando o cara que é 36 do mundo. Ele veio aqui para ganhar, aprendeu com o ano passado que ele não acertava a bola na quadra, quando ele fez sua primeira aparição no Rio Open, ele tentou ser super agressivo e não funcionou. E esse ano, justamente, ele conseguiu fazer todo o plano tático que ele teve, seja batendo, jogando um pouco a bola alta com spin para empurrar. Foi realmente muito... foi uma atuação sem defeitos, assim. E a segunda questão, eu acho que é o backhand em si, porque a gente vê muito tenista que tem o básico ali, que é o saque e o forehand, e o João consegue pegar esse backhand de cima para baixo, que hoje em dia... você precisa ter numa quadra mais rápida, você precisa ter quando te atacam, para você não recuar. E isso ajuda muito ele a não perder terreno. Então, quando as pessoas veem que ele consegue gerar essa potência, que ele não tem buraco de jogo, e ao mesmo tempo ele consegue ousar e não temer quem ele está enfrentando, realmente é uma combinação difícil de você não falar que o garoto tem muito futuro. Pendendo as circunstâncias físicas e mentais que a gente sabe que o tênis profissional tem, mas que o pacote completo está ali.
A gente sempre tende a elogiar com certas ressalvas, porque a gente já viu vários tenistas jovens, não só brasileiros, mas estrangeiros também, chegarem ali nos 17, 18 anos, ganhando muita coisa, jogando muito bem, e de repente acontece alguma coisa no meio da carreira, ou uma lesão, ou um problema de família, ou um desgaste mental, e a coisa desanda. Né? Tem vários exemplos disso, tanto na ATP, no circuito masculino, quanto no circuito feminino, na WTA. E como o João Laripe destacou agora, acho que tem muita coisa no entorno do João Fonseca que acho que faz a gente acreditar que pode dar certo. Né? Mas a gente sempre, óbvio que a gente sempre fala com essa ressalva de que, né, o corpo tem que aguentar, a cabeça tem que aguentar, e tem um monte de elementos aí que são imprevisíveis, né, e mudam de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Agora eu queria ouvir de você, Priante, o que que você destaca, o que que você gosta no jogo, na personalidade, em tudo que envolve esse fenômeno João Fonseca que a gente está vendo.
Uma das coisas que mais me chama atenção no jogo do Fonseca, além do que o João falou, o João Araripe falou, que é esse tênis moderno, é como, pelo menos até então, ele tem se mostrado calmo, tranquilo em quadra, com uma maturidade. Hoje parecia que quem era o cara 2 anos mais velho não era o Fils, era ele. Assim, ele conseguiu tomar conta do jogo, principalmente no primeiro set. E eu acho que uma coisa muito boa de destacar é o segundo set. Ele mesmo também comentou um pouco na coletiva, né, de não deixar abrir portas, que é uma coisa que foi muito importante. Isso mostra uma maturidade, porque às vezes é muito fácil o jogador ganhar o primeiro set, ele fez um pneu, 6-0, e se empolga jogando muito bem e dá uma relaxada. E acha que consegue levar com aquilo para o segundo. E um cara um pouco mais experiente, nesse caso nem tanto mais, consegue levar ali, é que a grande diferença, como já foi levantado aqui também, nessa questão da transição do juvenil para o profissional, que às vezes no juvenil é mais fácil você empurrar com a barriga um começo bom e levar o segundo set. No profissional os caras estão muito mais experientes, tem muito mais artimanhas, tanto de jogo quanto outras artimanhas fora ali, dá uma catimbada às vezes, que um jogador que não tem tanta experiência, às vezes acaba caindo. E o João não, ele mostrou pelo menos nesse primeiro jogo uma serenidade do começo ao fim, foco no que tinha que fazer, fez o dele no primeiro set, no segundo set manteve a consistência, viu o Fils conseguir crescer um pouco mais, né, como o Dalcin falou, atacando um pouco mais as bolas, mas ele não se desesperou, manteve o plano que estava dando certo e conseguiu achar as soluções que precisava para conseguir uma quebra pontual e fechar o jogo. Sofreu um pouquinho lá nos match points, mas também, mais uma vez, mostrando como ele é maduro, porque você perde um, perde dois match points, a chance de você se desestabilizar um pouco é grande, e ele não, manteve a cabeça no lugar, na terceira chance que teve, fechou o jogo, e eu acho que dessa partida é uma das coisas que mais me chama a atenção. Óbvio que essa parte mais mental que o João tem mostrado não é de hoje. Então, e é uma coisa que é muito importante. Se ele continuar, acho que, focado dessa maneira, ele tem grande chance de fazer essa transição com sucesso para o profissional, mas até onde ele vai chegar também é muito cedo para a gente poder arriscar. Mas eu acho que dá para prever um mínimo de sucesso se essa toada continuar pro João Fonseca, né? Que ele tem talento e um bom mental.
Vou aproveitar que você tocou nessa questão da experiência que você estava falando, Priante, para entrar na questão do próximo jogo do João Fonseca aqui no Rio Open contra o Cristian Garín. O chileno já foi campeão do Rio Open, já foi top 20, evidentemente é muito mais experiente que o João. Não está no melhor momento da carreira, né? Ele hoje é número 88 do ranking, né? Que parece ruim para um torneio ATP 500, mas evidentemente, né? A gente está falando de um tenista top 100, experiente, que tem muitas qualidades. Mas agora eu quero saber de vocês palpites. Vou começar pelo Dalcin. Fonseca ou Garín?
Rapaz, é uma loteria, mas como você bem salientou, o Garín está longe de viver o melhor momento dele. Eu vi um pedaço do jogo dele com o Carvalho, o espanhol, ele praticamente quase perdeu o jogo, conseguiu vencer ali no finalzinho, no terceiro set, super sofrido, e fez uma temporada ruim no ano passado. Eu até estava fazendo conta de 39 jogos, ele ganhou 21, quer dizer, 50% de vitórias em nível ATP, não é grande coisa. Mas tem uma experiência enorme pela frente, inclusive ganhar aqui no Rio é uma experiência pesada, né? Porque tem clima, tem torcida, tem toda uma situação em que o jogador já está habituado a fazer. Então acho que o Garín leva uma vantagem nesse aspecto. Agora, o Fonseca tem que entrar de franco atirador de novo, né? Tem que fazer exatamente a mesma coisa, forçar a devolução. O Garín não é um cara que saca lá grande coisa, não é um grande sacador, pelo menos assim, tem que forçar a devolução, tem que partir para a bola, tem que fazer o jogo dele e deixar o Garín novamente pressionado. Se ele conseguir repetir o que ele fez hoje contra o Fils, eu acho que ele tem uma chance bem considerável. Eu colocaria 60% para o Fonseca.
Muito bem, gostei do palpite. Vamos, Araripe. João Araripe agora. Garín ou Fonseca?
Olha, eu acho que esse jogo vai pro Fonseca, mas tá muito na raquete dele se o jogo vai para ele ou não. Então tem o fator realmente de... O Garim é um cara que pode enrolar esse jogo e pode levar ali muito no terceiro set, na experiência, quem estiver sacando na frente. Vai ser um jogo muito de detalhes se o João não conseguir confirmar essa superioridade de bola que ele está demonstrando no momento. Eu acho que 60-40 é um palpite bem, bem razoável, assim. Eu diria que o João leva em 3 sets, mas vai ser complicado para ele conseguir ter mais uma vitória e conseguir confirmar esse momento dele.
Priante, sua vez. Você vai junto com o Dalcin Araripe? Vamos de Fonseca?
Eu vou segurar um pouquinho o otimismo, mas nem tanto. Eu diria que um 50-50, eu acho que vai ser um jogo bem duro, concordo com o que os dois falaram também, que depende muito de como as coisas vão desenrolar na partida, e o João, o Araripe, né, falou que ele vê mais sobre o que o João Fonseca pode mostrar, que está mais, se vai ou não, mais na raquete do Fonseca. Eu já vou para um outro lado, eu acho que está mais no que o Garim vai conseguir responder o Fonseca, porque eu acho que o jogo do João está bem claro, ele vai fazer um jogo muito parecido com o que ele fez com o Fiz, atacando, tentando o máximo ficar dentro de quadra. A questão é se o Garim, com mais experiência, e também tem a questão de boas sensações, quando a gente sabe que jogador, quando ganha num torneio, ele se sente mais à vontade para arriscar, então ele já foi campeão aqui. Então, como ele vai lidar com isso e como ele vai lidar com o jogo do Fonseca, eu acho que é a principal questão. Então, eu aposto num 50% ali, 50% para cada lado, jogo de 3 sets, provavelmente, mas apostar no... Se eu tiver, assim, a torcida vai estar pelo Fonseca, mas eu acho que é um jogo super equilibrado, que, como eu repito, o Garim acho que vai ser... o fiel da balança. Se ele conseguir, de repente, estudar melhor a partida de hoje e usar a experiência para encontrar as brechas que o Fios não conseguiu encontrar, pode ser que ele tenha um caminho. Mas, é claro, se o João jogar o que ele fez nessa partida contra o Fios, ele tem chance também de avançar e chegar às quartas e, olhando até a chave, sei lá, ir um pouquinho mais longe, quem sabe.
É isso. Você sabe que eu tenho uma dificuldade para dar palpite em jogo do Fonseca, porque o que acontece? Tem tanta coisa no jogo dele que eu gosto, que me encanta, que é um palpite que fica assim... eu tendo a sempre dar o palpite pensando no melhor que o Fonseca é capaz de fazer. E o que ele é capaz de fazer impressiona muito. Só que Por outro lado, eu fico pensando assim, será que é justo exigir de um garoto de 17 anos, que ainda é 600 do mundo, vai subir agora, né, com os pontos já de primeira rodada, de oitavas de final do Rio Open, mas será que é justo exigir ou esperar até, né, que esse garoto jogue de novo e ganhe de outro top 100 no nível que ele fez, né, no nível que ele conseguiu contra o Fiz? Talvez seja, talvez não seja, mas esse é o problema do encantamento. A gente sempre... Pelo menos eu tendo a palpitar, e eu palpitei aqui no primeiro episódio do podcast, eu palpitei que ele ganharia do Fiz, no meu papo com o Silvio Bastos, e eu tendo a palpitar de novo que ele vai ganhar do Garim. Só que eu não vou achar, né, óbvio que não é absurdo nenhum se ele perder e se, né, se acontecer. E tem várias, né, e tem as variáveis aqui do Rio Open, né, chuva, de repente a quadra fica pesada e atrapalha o jogo agressivo do naturalmente agressivo do Fonseca, pode ser melhor para o Garim, que inclusive foi campeão num ano também, que choveu, que teve, né, quadra pesada, enfim. Bom, também todo ano chove, todo ano tem quadra pesada aqui. Mas acho que a minha dificuldade de palpitar é essa, mas eu vou junto com o Dalcin e o Araripe, vão nos 60-40. Últimas considerações, vamos rodar o microfone aqui na mesa mais uma vez. Dalcin, mais alguma coisa a comentar sobre Fonseca?
Olha, a entrevista dele me chamou a atenção em dois aspectos. Primeiro, você vê um garoto de 17 anos dizer assim, eu estou mais maduro, né? Isso para mim sempre me deixa, assim, encantado de ver o cara falar isso, né? Porque ele é uma criança, é um adolescente, está começando a carreira, né? Jogando aqui, muito pouco o currículo, né? Mas ele se acha mais maduro, ele se vê crescendo, isso eu acho isso extremamente legal, né? E outra coisa que achei curiosa é ele falar que ele nunca gostou de jogar com a torcida, né? Habitualmente não gostava de jogar com a torcida, sentia pressionado por jogar diante de muita gente. E agora ele conseguiu trabalhar isso na cabeça dele. Então ele tenta usar a torcida, e ele fez isso muito bem o tempo inteiro, e para ganhar energia da torcida, né? Então realmente mostra o que ele está mais maduro.
Araripe.
Olha, como uma pessoa que gosta muito de redes sociais, o que se destacou para mim na coletiva foi o Fonseca falando na entrevista que ele não mexe no Instagram na semana que ele está jogando torneios, principalmente grandes, né? Imagino que ele tenha combinado com o treinador. E acho que para a geração dele, um garoto de 17 anos, no momento da vida dele até agora, é muito significativo que ele tem essa mentalidade de não vou me empolgar, não vou ficar aqui de olho se estou subindo 200 posições no ranking, se a Tênis TV está fazendo highlights do meu jogo, se o apresentador da Globo está tweetando sobre mim. E é claro que é algo que tem muito dedo do técnico, de repente da família, mas é muito legal você ver uma pessoa já com um pé no chão de tô indo bem, foi uma grande vitória, mas tem mais pra frente, não vou me empolgar e não vou ficar olhando o que o pessoal tá falando pra bem, pra mal, enfim, não vou lidar muito com essas repercussões no momento, vou viver a semana, que é algo que os profissionais estão acostumados a fazer, mas é muito legal você ver um garoto de 17 anos que tá começando a carreira, ter essa mentalidade do não vou me empolgar com a internet, não vou me empolgar com redes sociais e vamos seguir tocando aqui que tem mais pra semana.
E é um mundo muito traiçoeiro esse de redes sociais, né? Muito fácil se empolgar, muito fácil ler um monte de elogio e começar a acreditar em coisas que você não deveria acreditar. Porque, né, quando você ganha, você é o melhor do mundo, e quando você perde, é um lixo. E a gente sabe que não é bem assim. E você, Priante, para terminar, suas últimas considerações?
Eu vou pegar justamente esse gancho que vocês deram da rede social, né? Mais uma conversa com o público que acompanha o Rio Open, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, seja vendo de casa da TV. Que assim, a gente está aqui vendo, a gente está vendo, de certa forma, espero a história sendo feita com o Fonseca, que é um jovem talento brasileiro, talvez um das pérolas que a gente, maiores pérolas que a gente teve nos últimos anos, mas que ainda precisa ser lapidado. Então, independente do que acontecer aqui no Rio Open, se ele ganhar mais um, dois, três jogos, sei lá, for campeão ou perder no próximo para o Garim, não quer dizer que uma derrota para o Garim é terra arrasada, que ele ganhou um jogo de sorte ou foi um jogo fortuito só, e nem se ele for campeão ele também já é o novo Novak Djokovic, o novo Rafael Nadal do circuito. Então, eu acho que a história ela é construída com o tempo, então a gente tem que dar tempo ao tempo e esperar para ver o que o João vai fazer. Óbvio que a gente também não pode esquecer em sonhar, em prever um pouco, analisar até onde pode chegar, o que pode fazer, mas eu acho que é importante ter isso em mente, e eu vejo ele com essa cabeça boa, né? Como o Araripe falou, ele tem uma cabeça no lugar, sabe o que ele precisa fazer, e eu acho que a imprensa também e os torcedores também, todo mundo tem que acompanhar o João nessa. Vamos ter calma nas horas de calma, vibrar nas horas de vibrar, e o que nos resta é torcer e acompanhar os próximos jogos do João aqui, e quem sabe não seja só mais um, né?
É isso, Priante. Obrigado aos três que participaram aqui do podcast Rio Open, e a gente volta de repente com outra mesa redonda para falar, quem sabe, do Fonseca nas quartas de final. Agora, voltando a falar do torneio, foi outro dia com bastante chuva e só dois jogos de simples terminaram. Além do Fonseca, quem também venceu foi o argentino Francisco Cerúndolo, que fez 6-2 e 6-1 em cima do espanhol Albert Ramos Vinholas e passou para as quartas de final. Quem estava em quadra quando a rodada foi interrompida era também o brasileiro Thiago Wilde, que fazia uma boa apresentação e vencia o espanhol Jaume Munar por 6-2 e 2-3. A chave de duplas andou um pouco mais, com quatro jogos encerrados nessa quarta-feira, e dois desses resultados são bastante relevantes que a gente tem que destacar aqui. Em um deles, na quadra 1, o gaúcho Rafael Matos passou para as quartas de final, ele e o colombiano Nicolás Barrientos derrotaram o mineiro Marcelo Melo e o holandês Matvey Middelkoop de virada, 3-6, 6-4 e 10-6. E a chave de duplas perdeu o seu time cabeça 1, formado pelo americano Rajiv Ram e o britânico Joe Salisbury. Eles perderam para Julian Cash e Robert Galloway por 6-7, 6-4 e 10-8. E como muita gente sempre pergunta sobre os ingressos, é importante a gente destacar que a sessão noturna de quarta-feira teve jogos adiados, mas como houve mais de uma hora de duração nas partidas, a sessão é considerada válida. Então os ingressos não poderão ser reutilizados e o valor não pode ser reembolsado. Agora, antes de falar sobre a programação dessa quinta-feira, a gente tem que falar de algo bem importante e inovador rolando no Rio Open. Esse ano, ao mesmo tempo em que acontece o torneio da ATP, também vai rolar o Wheelchair Tennis Elite, um torneio de tênis em cadeira de rodas que conta com alguns dos maiores nomes da história da modalidade. O evento é o primeiro, né, da modalidade a ser integrado a um torneio ATP 500 do circuito masculino e faz parte de um movimento para fazer a modalidade crescer, para o tênis em cadeira de rodas ganhar mais popularidade e se integrar de vez no circuito mundial, o mesmo circuito que tem Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, enfim, esses nomes que a gente conhece e adora ver na TV. Então, o Rio Open é uma chance para você conhecer o tênis em cadeira de rodas, conhecer novos nomes, e o Wheelchair Tennis Elite vai ter 4 atletas fantásticos: o japonês Shingo Kunieda, os britânicos Gordon Reid e Alfie Hewitt e o brasileiro Daniel Rodrigues. E como o torneio começa nessa quinta, eles apareceram para conversar com jornalistas na quarta-feira e falar um pouco sobre a modalidade e o que eles esperam dessa semana no Rio de Janeiro.
Yeah, it feels great to be here. You know, I think I can speak for at least us four that we have a vision for the sport and for wheelchair tennis to be more integrated with the ATP and to be alongside more of these events. So for the Rio Open to have us here for the first year, you know, it's really exciting for us. You know, we're looking to try and put on a good show for everybody that's watching, and you know, hopefully it can be the start of something that grows into something much bigger.
O Gordon Reid diz que é muito legal estar no Brasil, que eles têm uma visão para o tênis em cadeira de rodas, que é estar integrado à ATP e estar em alguns torneios do circuito mundial, e o Rio Open é o primeiro desses eventos. Ele diz que isso é muito empolgante para eles e que pode ser o começo de algo muito maior para a modalidade. O Shingo Kunieda, que é o mais velho do grupo, que estava na coletiva, ele já tem 39 anos, está aposentado, foi número 1 do mundo, né, lá em 2006, conquistou 50 títulos de slam, 28 em simples. Ele também falou e destacou como o esporte cresceu desde que ele começou a jogar.
Yes, when I was playing first time, was 11 years old, I didn't know wheelchair tennis. So because they don't have internet yet, and so we can't find the source of wheelchair tennis. So now we have YouTube and okay, broadcast on Grand Slam. So I think everybody can find wheelchair tennis. So now it is different, and wheelchair tennis is getting bigger and bigger. Now ATP Rio here is involved us, including us, and Japan Open October we have ATP 500. Is also including wheelchair tennis and queens, you have, yeah, in England. So it's getting bigger and bigger. Now is the time with ATP, WTA, yeah, wheelchair tennis, yeah.
Ele contou que quando começou a jogar ainda jovem, ele nunca tinha ouvido falar em tênis de cadeira de rodas porque não existia internet, então não dava para encontrar informação, e que hoje tem YouTube, tem transmissão ao vivo durante os torneios do Grand Slam, e todo mundo consegue encontrar o tênis de cadeira de rodas. E que agora a modalidade está crescendo, a ATP envolveu o tênis em cadeira de rodas aqui no Rio Open, e vai haver torneios semelhantes, tanto em outubro, no ATP 500 de Tóquio, no Japão, e também no ATP 500 de Queens, na Grã-Bretanha. Então, o esporte está crescendo, e agora é hora de ATP e WTA incluírem o tênis de cadeira de rodas. Então, bora falar agora da programação, que inclui o tênis em cadeira de rodas, a partir dessa quinta-feira aqui no Jockey Club Brasileiro. E atenção, porque os jogos começam mais cedo na quadra Guga Kirten, a partir das 15 horas, temos quatro partidas. Primeiro, a continuação do duelo entre Thiago Wild e Jaume Munar. Em seguida, não antes das 16h30, tem Cameron Norrie, cabeça de chave 2, atual campeão do Rio Open, contra o chileno Tomás Barrios Vera, que vem de vitória sobre o brasileiro Gustavo Eide. Na sessão noturna, não antes das 19h, um duelo brasileiro, Thiago Monteiro contra Felipe Meligeni, valendo vaga nas quartas de final. E por fim, em seguida, tem João Fonseca contra o chileno Cristian Garim, também valendo vaga nas quartas. Ou seja, são quatro partidas, três envolvendo brasileiros. Na quadra 1, a programação começa com um duelo sérvio, Laszlo Djere contra Dusan Lajovic. Em seguida, um jogo argentino, Sebastián Báez contra Facundo Dias Acosta. O terceiro jogo da quadra 1 tem o argentino Mariano Navone e o alemão Yannick Hanfmann. E por último, o jogo de tênis em cadeira de rodas entre o brasileiro Daniel Rodrigues e o britânico Gordon Reid. Vamos ver a quadra 2 agora? Primeiro, um jogo de duplas. O gaúcho Rafael Matos e seu parceiro, colombiano Nicolás Barrientos, pegam os cabeças 4 da Alemanha, Kevin Kravitz e Tim Putz. E vale vaga na semi. Logo depois, outra dupla, Julian Cash e Robert Galloway contra Sadio Dumbia e Fabien Rebolo, da França. Depois tem Brasil contra Argentina, Thiago Wild e Fernando Romboli contra Máximo Gonzalez e Andrés Molteni, que são os cabeças 3 do torneio. E para terminar, fechando o dia, o torneio de cadeira de rodas com o japonês Shingo Kunieda enfrentando o britânico Alfie Hewitt. Na quadra 4 tem um jogo só, não antes das 5h30 da tarde, Roberto Carbaez Baena e Dusan Lajovic enfrentam os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Os portões também abrem mais cedo, abrem às 14h30 nessa quinta-feira. Dá para chegar com calma, curtir as atrações, ver os games, os stands, a comida, e vale visitar lá a boutique, a loja oficial do Rio Open, que tem produtos oficiais, as toalhas, as famosas toalhas estão lá, mas também tem muito mais coisa bacana. E se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, o que pode fazer, onde estacionar, o que tem para comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio da sexta-feira passada do podcast, que é o episódio 3 da quarta temporada. Foi o episódio publicado no dia 16 de fevereiro. Lá tem tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo. É só dar uma olhadinha aí no seu player preferido e apertar play, beleza? Agora, para terminar, aquele pedido de sempre, favoritem o podcast Rio Open, porque a gente tem episódios diários com muita informação durante o Rio Open. Tem análise, entrevista, programação, informação para ajudar vocês a pegarem autógrafo, selfie, enfim, sempre tem conteúdo extra sobre o torneio para quem acompanha o podcast. E marquem para receber as notificações de episódio novo. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Um abraço, gente!